Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Bruno do Coletivo Tangente. Nós estamos hoje aqui para mais um episódio do podcast Tangente. Vocês devem ter estranhado aí porque o Zé Bruno, que é o nosso host, não está presente com a gente hoje. Mas fiquem tranquilos, tá tudo bem com o Zé Bruno. É só porque ele virou blogueiro agora, né, gente? Então ele tá fazendo live atrás de live com a galera, tem os projetos dele aí. E hoje ele não pôde estar com a gente. Brincadeira, viu? Um grande abraço e um beijo pra vocês, Zé. Então vocês vão ter que me aturar um pouquinho hoje, tá? E o episódio de hoje tá muito especial. A gente tá com uma galera muito interessante, que tem um projeto super fera, assim, e tem desenvolvido um ótimo trabalho já há um tempo. E a gente quer bater um papo com eles hoje para saber melhor o que, que eles têm feito e quais são as visões que eles têm buscado trazer para a gente aí para contribuir com o debate, né, na área de cosmovisão, cultura, arte e fé cristã, né? Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados de hoje, que fazem parte do projeto BAC. Depois eles vão explicar melhor o que, que significa essa sigla aí. Chega mais aí, qual que é o nosso primeiro convidado?
Sou eu, Guilherme Muilacqua. Epa, tô aí, e aí, gente, tudo bem? Tô aí querendo poder agregar no que for possível, não é mesmo?
Boa demais, Guilherme. E temos uma outra convidada também para dar uma perfumada melhor aqui nesse ambiente.
Eu sou a Laís Barros, tô aqui também, sou do Projeto BAC. É um prazer estar aqui, já venho namorando o Coletivo Tangente faz um tempo, então tô muito feliz de estar aqui também.
Então, que bom, vou saber, viu, Laís? Porque o Tangente também namora o BAC, assim, já tem um tempo aí. Tu sabe, esse namoro pode gerar bons frutos ali na frente, né?
Ah, olha só.
É, isso aí.
Muito bom. Só quero lembrar vocês, antes da gente começar o nosso bate-papo, os nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas digitais, tá? Então, pessoal, se vocês não têm nenhum desses agregadores aí pagos, né, de esses reprodutores de música e tal, vocês podem procurar no Google mesmo, digitalarmãos.com, né, a gente tá em parceria com irmãos.com, esse nosso podcast, ou então podcast Tangente, você vai achar lá pelo próprio Google, você consegue rodar os episódios, tá bom? Então, se você gostar, aproveita para compartilhar com o máximo de pessoas possível, isso ajuda muito no engajamento e ajudar a gente a continuar o nosso trabalho, né? Que é um trabalho totalmente voluntário, ninguém aqui ganha para nada disso, e a gente faz porque a gente ama muito o reino e a gente entendeu essa vocação. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje. Então, gente, muito bom, assim, primeiro quer dizer que é uma alegria o Tangente estar recebendo todos vocês aqui, né, em nome aí do BAC, representando o projeto BAC, e como a gente já falou aí, a gente acompanha o trabalho de vocês há um tempo, a gente tem gente do Tangente que faz parte do BAC também, então isso é muito legal, e tá envolvido nos dois projetos, e um deles aqui é o Guilherme, né, então a gente trouxe o pessoal do BAC aqui hoje, galera, pra gente poder trocar uma ideia e saber um pouco mais a respeito do que é o projeto, eles apresentarem para vocês e apresentar como é que surgiu, né? A gente já tem um episódio, que é o nosso episódio piloto, que fala um pouco sobre como o Tangente surgiu, quais foram as nossas inquietações, o que levou a gente a se movimentar e startar esse projeto. E talvez isso sirva de inspiração para vocês, assim como eu gostaria agora que o Guilherme e a Laís falassem um pouquinho para a gente. É, na ordem que vocês acharem melhor aí, quem quiser começar, o que é o BAC e como que o BAC surgiu? O que levou vocês a startarem esse projeto, né, gente? Então, sinta-se à vontade aí, a casa de vocês.
Certo. Bom, vamos lá. Bom, o BAC, ele surgiu de um desejo de um grupo de amigos, né? Nós estudávamos juntos, na verdade, era um grupo de amigos, a gente estava fazendo aula numa escola cristã de artes, que era o Senarte, e aula de teatro, né, com o nosso professor Pedro Bacará, e a gente estava, assim, muito querendo crescer nesse tipo de estudo, né, pensando em como falar do evangelho de uma forma, dialogando com as questões contemporâneas, e através do teatro, que era na nossa praia, né, onde a gente estava. Essa escola fechou no final de 2013, e aí a gente ficou, puxa, agora a escola fechou, mas o que a gente faz, tal. E aí eu lembro que a gente teve no período de férias ali um momento para cada um pensar e orar e o que a gente vai fazer. E aí o Pedro voltou das férias com essa ideia desse projeto, que ainda não tinha nome, né? Tipo, pessoal, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, Deus tem colocado isso no meu coração, o que que vocês acham? E o nosso coração também estava com aquela mesma vontade. Então as coisas se ligaram, né? Até a que era diretora do Senart, acho que creio que ainda seja, né? Que o Senart mudou ali os propósitos, né? Mas ela até nos apoiou e falou, olha, vai em frente, é isso mesmo, foi super legal. E aí nasceu esse projeto, né? E o nome, que é BAC, significa Bom Aroma de Cristo, que é com base no versículo de 2 Coríntios 2, do 14 ao 17, né? Que fala, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, nós somos esse bom aroma de Cristo. Tipo, é isso que nós queremos ser no mundo. E hoje a gente trabalha com três frentes de atuação, que nós temos a escola, a gente oferece cursos tanto de teatro, teatro musical, quanto cursos de outras áreas artísticas. Estamos até fazendo alguns cursos online agora, que envolve artes brasileiras, arte e fé cristã, storytelling, criação de personagem, criação musical, aulas de movimento, uma série de coisas. Vira e mexe a gente faz mais cursos desse tipo também. Temos a consultoria, que é um trabalho junto a ministérios, né, grupos de teatro em igrejas que às vezes não sabe por onde começar e a gente dá esse apoio, esse treinamento. E também temos a companhia, que é voltada para essa produção, tanto dentro das igrejas quanto fora, né, fazendo essa ponte. E a nossa missão é essa, é fomentar a arte feita a partir dessa cosmovisão cristã, mas com excelência técnica e também dialogando com as questões contemporâneas, né, com o nosso mundo aqui ao redor. Acho que é isso, não sei se eu falei tudo, espero que sim.
Bom demais, muito legal, viu? Fico feliz de saber. Então vocês têm assim, um espectro de atuação assim, bem amplo, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar e aí, se o Guilherme, se você quiser complementar também, Guilherme, tiver alguma coisa que você queira falar a respeito dessa história aí, dos objetivos do BAC, vocês, então, pelo que eu entendi, são compostos de professores, né, pessoas que estão trabalhando com essa praia de capacitação, né, de cursos e tudo, mas também parece que vocês têm essa pegada artística, de produção artística também, em algumas áreas aí, né?
Nós somos artistas, né? Sim, artistas, cada um com as suas formações, alguns estudantes também, né? Nem todos já se formaram, alguns estudam por cursos livres, assim, é bem amplo, e alguns de nós são professores, mas a nossa comunidade é uma comunidade de artistas, assim, a priori. Né, Gui? Se você quiser complementar.
Não, eu acho que é bem isso mesmo. Tem uma coisa até parecida um pouco com o Tangente, que você vê pessoas das mais diferentes formações, mas que tem duas coisas em comum. Normalmente tem pessoas que ainda podemos falar que estão num processo de conversão, que a gente é aberto para receber outro tipo de pessoa, mas normalmente essas pessoas são mais nossos alunos. Mas o que tem em comum que reúne todo mundo do BAC é ter sido alcançado por Jesus, e também amar teatro, gostar de teatro, querer desenvolver teatro. Então, se for pensar em termos dos professores, todo mundo é formado em teatro, ou pelo Célia Helena, ou pelo SESI, ou por faculdades, enfim, cada um adquire uma certa especificidade. Então, a gente tem professores de teatro musical, tem professores de dramaturgia, enfim, tem um espectro muito amplo. E dos nossos alunos aí, é quem é apaixonado por teatro. Então, a gente tem gente desde TI, até a galera que não, que é artes visuais, que é dança, enfim, aí é um espectro bem amplo, isso é bem legal.
Sem falar da galera da companhia, né, também, tem muita gente, muitos alunos se tornam parte da companhia depois de um tempo, também temos alunos que não são cristãos e que ficam e fazem mais de um curso e a gente fica tipo, nossa, essa pessoa realmente colou na gente, é bem legal a experiência.
Massa demais, gente, muito bom saber disso aí. Fico feliz que tem toda essa diversidade, né? Eu acho que a gente, como cristão, a gente crê muito nessa diversidade que traduz muito a multiforme graça, né? Do nosso próprio Deus, assim. Então, é muito interessante perceber essa perspectiva de vocês estão abertos também, né? Para receber pessoas, mesmo que não fazem parte do credo, assim, da confissão cristã, mas que estão dispostas a dialogar, né? A conversar. Eu falo isso porque eu acho que isso é, cara, assim, particularmente eu acho extremamente importante e é algo muito carente, né? esses dias para trás eu tava vendo nas redes sociais um professor que eu sigo aí e tal, na área de filosofia mesmo, ele tava falando sobre o fato, assim, de que é uma coisa que incomoda ele, ele não é crente nem nada e tal, mas é assim, de que ele vê muitos amigos cristãos, até com potencial e tal, mas que basicamente o que ele percebe é um movimento, assim, dos cristãos falando para eles mesmos, né, dentro de uma bolha, fechados, assim, e tal, e às vezes até tem gente muito boa, com potencial, e aí tem pouquíssimo impacto e relevância na esfera pública, né? E eu só quero deixar claro que a ideia, pelo menos do tangente, a nossa ideia é que a gente não parte de um pressuposto que os cristãos têm que dominar a cultura ou qualquer coisa do tipo. Uhum. A gente, na verdade, é bem avesso a essa ideia. Mas a gente parte do pressuposto que os cristãos precisam estar mais presentes na esfera pública para ser influenciadores mesmo, né? E, pelo menos o que vocês falaram aí, deu para perceber que o Bach também tem essa perspectiva, né? Essa ideia de estar aberto para o diálogo, né, e criar um clima assim, agradável para as pessoas poderem estar abertas também para trocar ideia, né, independente da confissão de fé delas ou não, né. Claro que a gente mantendo sempre a nossa posição ali e tudo. Eu não sei se é por aí que vocês pensam também, mas pelo que eu entendi é
com
isso,
certeza.
Né?
Com certeza.
Eu acho que é bem aí. Isso e tem a ver com o nome, né. É engraçado você falar da presença, me lembra muito do James Hunter, né, que fala da presença fiel. No mundo, a presença do cristão ser fiel no mundo. E eu acho que o nome nosso já dá isso, né? Um bom aroma de Cristo. Um aroma é uma presença, né? Eu acho que é uma coisa muito assim. Você tá saindo na rua, você sente um cheiro bom. Já percebeu isso? Todo mundo já teve essa experiência. Você tá saindo, nem que seja de comida, você tá saindo, você sente um cheiro bom, ele se para. Ele te dá uma suspensão, né? Você para analisar esse cheiro. Eu acho que é isso a questão do cristão. A pessoa tá ali na vida dela cotidiana, turbulenta e tal. E a presença do cristão no mundo tem que fazer isso. Ela tem que parar. A pessoa tem que parar. Se ela não parar, porque a gente não tá fazendo o nosso objetivo direito.
É, total. Ah, e aproveitando, eu até esqueci de falar uma coisa importante aqui na hora que eu tava falando do Bach, que tem a ver com isso, nessa questão da ponte que a gente cria, né? Que a gente tem feito o Encontro Bach quinzenalmente, que é uma reunião para a galera falar sobre arte. Então, a cada quinzena, a gente escolhe um tema específico e conversa sobre ele. E aí está aberto para o público. Então, vem pessoas que não são cristãs, pessoas que são cristãs. E é esse debate saudável. E é isso que a gente quer estimular, essa presença que você falou, né? E o Gui estava falando do cheiro, eu até fiquei pensando, pode ser um cheiro ruim também quando você sai na cidade. Mas isso também é, porque às vezes a pessoa vai perceber coisas dela que não são agradáveis. E que é necessário para você entender quem é Cristo e, tipo, o que é o Evangelho, sabe? Então, enfim, é um pouco engraçado o que eu pensei, mas...
Cara, sabe o que eu acho interessante isso que você falou aí? Me lembrou a figura do farol. É porque, às vezes, falando dessa questão do cheiro que você colocou, que o contraponto do cheiro ruim também, né? É que, às vezes, o que o mundo precisa, o que falta muito lá fora hoje, é exatamente essa perspectiva de uma referência, né? Para a qual ela pode se balizar e fazer uma comparação. Então, se você nunca teve acesso àquele cheiro bom, né? Fica muito difícil, às vezes, você perceber que o seu cheiro está ruim, né? Então, quando você está muito acostumado com o seu odor ali, você está suado, o dia todo aquela coisa, você não percebe tanto, à medida que o tempo vai passando, que aquele cheiro ele é um cheiro forte, que às vezes até é desagradável. Mas quando você está perto de outras pessoas que já estão em contato com outros odores, né? Quando elas chegam perto de você, de repente, repara e fala pra você, ô, cara, você tá com um CC, hein? Você tá...
É verdade.
Então, acho que dessa questão também, assim, de meio que servir como uma referência pra qual a pessoa olha e, de repente, ela esse novo olhar faz ela se enxergar de uma forma diferente também, né? E fala, poxa, tem alguma coisa que tá me parecendo melhor lá, né? Naquele lugar que eu tô cheirando ali, né? Não sei se ficou claro, né? Essa maluquice.
Ficou assim.
Mas eu acho que tem muito esse lance aí também de funcionar meio que como uma outra referência, né? Pra qual as pessoas podem olhar e, de repente, elas podem discernir algo que elas não estavam vendo antes, né? É muito, muito interessante isso aí. Foi a partir de qual ano que surgiu mesmo o Bach, que vocês falaram? Né?
2014,
né? Legal. Então a gente veio em 2017, então bom demais. Vocês estão aí já trilhando a coisa antes da gente. Olha só, a partir disso aí que vocês falaram, como é que vocês enxergam a relação, pelo menos assim, o pessoal que está na liderança do Bach, que está dirigindo o projeto, né? Porque a gente sabe que é muito diverso. Então, por exemplo, no caso do Tangente, a gente tem uma confissão de fé, no nosso caso lá a gente tem um pouco mais de rigidez nesse sentido, assim, mas a gente também é bastante aberto. E a gente tem ali na liderança, a gente tem, claro, uma cosmovisão que a gente compartilha, né? Mas a gente é super aberto a pessoas que acham interessante o nosso trabalho e nos acompanham de qualquer tradição, ou mesmo que não tenha tradição e queiram estar acompanhando mais de perto, né? Mas, assim, eu queria saber qual que é a visão, então, de vocês, assim, no projeto, a respeito da relação do cristão com a cultura, a relação do cristão com o universo das artes. Porque a gente vive hoje ainda, eu acho que meio esse momento onde a gente está se descobrindo como cristãos, artistas, né? E as diversas possibilidades que a realidade traz, a realidade de Deus traz. Eu acho que a gente viveu um momento, eu pelo menos falando pela minha história, em que o escopo de experiência cristã, ele era muito restrito, né? Em relação à realidade de Deus, sabe? Então, eram muito poucas as coisas que você poderia enxergar. O universo era muito meio que preto no branco, sabe? E, de repente, a partir de algumas leituras, a partir de alguns estudos, alguns contatos que a gente teve, parece que o universo ficou colorido, assim. Aí você começa a perceber potenciais na criação para serem desenvolvidos, que estão ali em diversas áreas. E aí isso traz... Sabe, parece que acende aquela chama da criatividade, aquele desejo de você explorar essas coisas e tal. Então eu queria saber como é que é a experiência de vocês nesse aspecto, como é que vocês compreendem, né, a relação do cristão com a cultura e com o universo das artes, né?
Acho uma coisa que a gente tem desenvolvido, inclusive é legal você ter falado, a gente também está desenvolvendo uma confissão de fé. No nosso site a gente tem um esboço de uma confissão de fé que a gente realizou um tempo atrás. E agora a gente está desenvolvendo uma confissão de fé, que a gente achou importante trazer, sobretudo quem faz parte do BAC como coordenação, como professor, que está encabeçando o BAC e ajudando o BAC a dirigir para certos rumos, né? A gente tem visto que isso é muito importante, apesar que os nossos alunos, ou quem está se aproximando do BAC, quem está se interessando pelo BAC, não são obrigados a subscrever essa confissão. A gente é bem tranquilo nesse sentido, mas quem está realmente participando e tomando o rumo do BAC, a gente tem uma confissão de fé, diria que reformada. A gente às vezes até beira um pouquinho algumas coisas evangelicais, mas sempre tendo base algumas confissões reformadas. Porque a gente também tem um espectro muito grande, várias pessoas são piedosas de contexto evangelical, então é uma questão aí.
No Tangente a gente decidiu abraçar o Pacto de Lausanne, né? A gente entendeu assim, que era, era uma confissão assim, bem ampla, sabe? Que abarcava outros espectros de outras tradições cristãs, assim, né? Protestantes. Mas é igual você falou, isso diz muito mais respeito a nós que estamos assim na direção e tal. E as pessoas que estão acompanhando, igual vocês falaram, é super tranquilo. Tem essa.
Sim. Sim. A gente está estudando a Confissão de Batista de 1689. A gente está pegando para ver algumas questões essenciais da fé e ver o que a gente vai colocar na nossa confissão, para também não deixar, por exemplo, não ser só o Batista que vai frequentar, né? Mas é interessante você falar de Lausanne, eu acho que é uma coisa. A gente está montando agora um corpo, né, para pensar isso.
Comissão, né?
Isso, para pensar a confissão. Então a gente está estudando alguma. Até interessante você falar de Lausanne, que talvez é uma boa para a gente pensar também.
Massa.
Sim. Não, a gente tem alguns valores em relação ao que você falou, a arte e fé, né? Não sei até se era isso que você ia perguntar agora, tipo, em relação mais especificamente à arte, a gente colocou até uma listinha de valores que a gente tem em relação a isso. Então, a gente crê que Deus criou o ser humano com essas capacidades de cognitivas, né? Com essa paixão criadora, com essa sensibilidade artística, de forma que a gente exalta ele demonstrando... isso na nossa arte, né? Demonstrando a grandeza da criação dele na nossa arte, né? E a gente também tem essa intenção de que o artista desenvolva integralmente a sua fé e o seu caráter cristão. Então, por isso, até inclusive, a gente tem trabalhado numa outra frente dentro do BAC, que é de discipulado, que é cuidar dos artistas que chegam até nós, tanto na companhia quanto os alunos, para dar essa orientação também no sentido do evangelho em si, né? Não só como artista, mas o evangelho na sua vida ali, no seu dia a dia, nas suas criações. Então a gente tem essa preocupação também.
Eu acho que, inclusive, justamente porque chega muito, são atores e atrizes que são cristãos ou até foram cristãos, isso acontece. Chegam muito pra gente e a gente vê que Claro, não quero colocar o teatro mais, mas eu vou falar do que o teatro é mais, porque é a minha área que eu convivo, né? Do teatro ser um dos lugares que mais desvia pessoas, ok? É, mas como eu disse, é o lugar que eu convivo falando. Porque realmente, o teatro tá muito, muito imbricado com a questão secular hoje em dia. Eu lembro na faculdade, existia um teatro, quando eu fiz artes cênicas na Unesp, e foi, era quase, tinha horas que era quase um teatro panfletário. É, e é muito difícil pro ator entrar hoje, porque a gente não tem muitas igrejas que estão dando uma base de fé tão sólida, uma resposta, vamos falar assim, à altura, à cultura, né? A gente tem poucas igrejas que estão dando uma resposta à altura. Então o Bach, querendo ou não, me salvou, e acho que eu posso falar, me salvou sim, quem salva é Jesus, né? falando em termos, o Bach ajudou muita gente nesse sentido, me ajudou a não ir para um rumo liberal, a não... se desviar da fé cristã ou fazer uma síntese da fé cristã com o mundo, entender aquela visão que nós estamos aqui, a gente vai fazer, a gente vai tentar estar aqui, ter uma presença aqui, mas a gente não pertence aqui, enfim, né? Esse duplo que o cristão vive a vida, né?
Essa tensão, né?
Hã?
Sim.
Essa tensão, né?
Isso, exato. E sim, o Bach, acho que ele tem feito um papel muito importante com artistas, assim, de novo, dando meu testemunho pessoal, de dar uma resposta à altura às questões do teatro e as questões teológicas, como poder ser um ator e não ser um, vou falar assim, né, vou usar o termo bem evangelical, um mundano. ok, acho que é mais nesse sentido.
Entendi. Legal. Então, aproveitando, Guilherme, que você puxou essa brasa aí, e aí se a Laís quiser também falar sobre outro tipo de expressão artística, mas puxando a brasa aí pro lado do teatro, né? Como que vocês veem a relação do cristão com o teatro e em qual sentido, assim, digamos, o Bach tem trabalhado para tentar ajudar os cristãos que, particularmente, têm alguma vocação, ainda que seja amadora, mas com o trabalho do teatro, ajudar eles a expressarem isso, a sua criatividade, os seus talentos, da melhor forma possível para a glória de Deus, nos mais diversos tipos de ambientes, né?
No Bach... Somos várias pessoas que precisam de teatro. Somos várias pessoas que frequentam uma igreja, que tem um contexto, que vivem num contexto de igreja, com uma igreja que cuida da gente, enfim. Quando as pessoas vêm até a gente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Vou citar um exemplo, vai aparecer... Enfim, que é a questão do profeta, né? O profeta como Antigo Testamento. A gente tem o profeta muito como aquela figura evangelical, né? Mas a gente fala muito no Bach como o profeta, ele vem muito para denunciar coisas. Ele vem denunciar coisas e quase falar, se vocês arrependerem, vocês vão para esse caminho. Então eu acho que o Bach, no começo, quando alguém chega no Bach desesperado, ou quando alguém chega tão embebido dessa cultura teatral que a gente tem, que tem ido para um caminho bem complicado, a primeira coisa é mostrar uma opção de teatro relevante, uma opção de teatro adequada, uma opção de quebrar algumas coisas do teatro. Quebrar algumas coisas dessa cultura teatral que a gente tem tão forte. É uma cultura que está muito baseada hoje, enfim, numa arte niilista. Não que a gente é contra a arte contemporânea, viu? Pelo contrário. Mas numa arte que é totalmente sem sentido, ou numa arte panfletária, enfim. E mostrar que, a gente tá pensando, a gente quer fazer narrativa, ainda é bom fazer uma narrativa, ainda é bom fazer personagem, ainda é importante a gente fazer histórias, coisas que contam histórias. Claro, a gente pode fazer também coisas mais contemporâneas, enfim. Mas vamos aprender primeiro a base do teatro, pra depois a gente querer pensar... Porque quando uma pessoa cai numa faculdade de teatro, numa escola de teatro, a primeira coisa que ela vê é as coisas mais contemporâneas. E aí isso entra muito em choque com a fé dela. Querendo ou não, o contemporâneo rompeu muito, né? Com tudo que a gente tinha de ideia de arte, enfim. E querendo ou não, o Huckmacher fala muito disso, da questão niilista, né? Que tá na base dele. Eu não concordo, na verdade a gente no Bach não concorda totalmente com essa visão, a gente concorda com a crítica que ela faz. Então talvez a primeira coisa é, quando a pessoa chega, mostrar isso, denunciar essas questões, ser como profeta mesmo, virar e falar, olha, você vê isso, o tanto que essa cultura aponta para esse lugar, então você está no seu meio, você está na sua faculdade, você entende que isso é bom, é claro, é bom, porque Deus criou as coisas, entendeu? E Deus permitiu os artistas a criarem isso. Mas você também consegue ver e criticar, você consegue ver onde está o problema, às vezes? Pô, legal. Agora vamos pensar, vamos começar a pensar, não que a gente tenha a resposta. Eu acho que o Bach, a gente está muito mais procurando como fazer. Então vamos procurar onde é que a gente pode, como lidar com essa tensão no meio artístico. Como lidar com essa tensão sendo um ator? E aí é provocar os alunos, é falar das nossas próprias experiências, como a gente lidou. Como eu te falei, no BAC a gente tem muitos atores, tem artistas visuais, além de atriz também, a Laís, além de atriz, ela é artista visual. Então, acho que tem essa questão mesmo, quebrar alguns parâmetros, quebrar algumas visões e apresentar novos caminhos, assim, acho que é uma primeira coisa para fazer, enfim.
Sim, e tem o lado contrário também. Muitos alunos, né, muitas pessoas vêm até nós dentro desse mundo cristão, mas como se fosse uma bolha, né? Então, eu não posso assistir peça de teatro, não posso ouvir música do mundo, né? Uma música secular. Então, a gente também parte desse lugar de mostrar para a pessoa como que ela pode analisar as coisas que ela ouve, que ela vê, porque você não pode se fechar ali no... Você está no mundo, você está aqui, né? E a Bíblia nos ensina isso, nós estamos aqui. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E o que a gente faz com isso? Então, como que eu vou ler a arte ao meu redor? Como que eu vou entender a cosmovisão por trás daquela arte para que eu retenha o que é bom dela, faça ponte com o cristianismo, né, com o evangelho, e ao mesmo tempo saiba denunciar aquilo que é mal, aquilo que não condiz com a palavra, até para a gente ter uma ponte com as pessoas que não conhecem ainda a Cristo, né? Porque senão a gente vira aquela pessoa que não sabe falar de nada, né? Tipo, não, nunca viu nada, não sabe de nada, e nem quer saber, sabe? Tipo, não, eu não escuto, eu não sei, né? Então, assim, a gente também mostra esse outro lado, né?
Fica até difícil você estabelecer uma ponte, né? Como que você vai... Como que você vai procurar contextualizar o evangelho? O Schaefer falava muito isso, né? Você viaja para um outro país. Aí você chega lá no outro país e você não sabe falar a língua, você não sabe nada. Como que você consegue desenvolver qualquer tipo de comunicação ou de relação com as pessoas daquele lugar se você não sabe, assim, o mínimo, assim, né? O básico que é necessário. Na medida em que você se prepara para poder fazer essa viagem, estar naquele outro lugar, conhecendo um pouco da linguagem, da cultura daquela nação e tal, tem muito mais chance até de você ser melhor aceito, no bom sentido ali para o povo, né? Você ter permeabilidade naquela cultura e conseguir, às vezes, deixar suas próprias marcas ali, né? Então você não consegue estabelecer esse vínculo se você não compreende o que que as pessoas têm pensado, né? Naquela geração, naquela época, trazendo aqui para esse contexto de cultura, fica muito difícil, porque as pessoas estão fazendo perguntas, elas têm sede de algumas coisas, elas têm tentado responder algumas coisas que a vida impõe para elas e apresenta, e se você não sabe quais são esses dilemas, essas crises, né, da galera, dos artistas lá fora, e que a própria arte meio que, de certa forma, traduz assim, para a gente, como que a gente vai conseguir fazer essa ponte, né? Então, eu acho que é por aí mesmo.
Isso das perguntas é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Porque, por exemplo, citando a Marina Abramovic, a gente vê, ela é uma performer e ela é super, assim, intensa naquilo que ela faz. E uma pessoa cristã, de repente, poderia olhar e falar, nossa, não vou nem ver as coisas que ela faz, porque olha só, não sei o quê. Mas se você partir desse pressuposto que a gente está falando, olhar para mim, eu olho para ela e penso, essa mulher está clamando, ela está fazendo muitas perguntas sobre o sentido da vida. E onde que está o cristão nesse debate, nessa conversa? Ela está ali falando, por que que a gente não conversa com essas pessoas, sabe? Então, através da arte, né? Então,
isso, eu fico muito pensando. Isso, para você estabelecer um diálogo a partir de outra peça, né? Eu fico pensando muito nisso. Você pode bater um bate-papo ali bem interessante, fazer um ping-pong, assim, através de pessoa traz uma perspectiva e você vai lá e em resposta traz outra. E, de repente, um diálogo pode se estabelecer através de peças ali, né?
Isso é muito louco. Isso é a minha opinião, mas se a gente for olhar todos os teóricos do teatro, basicamente o que eles tratam é quase do aspecto da fé da vida. Entendeu? O teatro está muito ligado com o aspecto da crença. Porque quando você vai numa peça, você tem que acreditar no que você está vendo, né? A atuação é muito isso. Então, Stanislavski tem uma frase muito famosa, que é, na verdade, o Arthur, que é um grande teórico do teatro, que ele fala, o artista, o ator, ele é o atleta do coração. E ele está o tempo todo crendo e descrendo em coisas. Então, quando você está em cena, a gente usa, inclusive, a expressão, uma fé cênica.
uma fé, a gente tem que ter uma fé cênica, então você tem que acreditar no que você está fazendo. Então o artista o tempo inteiro, querendo ou não, ele é muito perdido, ele faz muita pergunta, o artista, o ator, né, a Marina Abramovic, inclusive, ele faz muita pergunta, porque está muito no cerne dele olhar para as coisas e acreditar e desacreditar nelas. E aí a questão é que a gente vem e a gente tem que fazer as perguntas certas, né, e trazer a resposta, que eu acho que é um papel que o Bach tem feito. Eu só quero fazer um adendo. Uma coisa interessante que pouca gente sabe é que a Marina Abramovic está sendo, inclusive, evangelizada. Isso é muito engraçado, assim. A Marina Abramovic sendo evangelizada. Mas se você for olhar, tem um pastor coreano. Eu não vou lembrar o nome dele. E ele já deu um depoimento que ele apresentou o evangelho para ela. E ela parou, assim, ficou olhando ele. Aí ela falou, eu quero ouvir mais sobre isso. Aí, sei lá, né? Eu não sei se isso é muito testemunho dele, enfim. Mas se você for olhar lá no perfil dele do Facebook... Eu esqueci o nome desse cara. Mas se você for olhar lá no perfil do Facebook dele, ele tá lá. Ele trabalha no Instituto Marina Abramovic. Aí fica, mano... Sei lá, Marina Abramovic, que é uma das maiores performances do mundo, fez perguntas e, querendo ou não, o cara disse que ela tá sendo evangelizada, sabe? Quer dizer que ela talvez tá encontrando as perguntas certas, né?
Legal, legal.
Eu anotei uma frase aqui, né, por causa desse tema, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, que é de um livro que se chama A Pequena História da Dança, e aí ele fala assim, logo na primeira página, como todas as artes, a dança é fruto da necessidade de expressão do homem. E essa necessidade liga-se ao que há de básico na natureza humana. Então, essa necessidade de você se expressar e fazer perguntas. E aí, quando o cristão se fecha para isso, fala, não, a arte não é de Deus, você está basicamente dizendo que essa necessidade que Deus colocou em você não pode ser expressa, né?
Verdade. Cara, muito interessante isso aí. O próprio Guckmacher, né? Ele trata muito dessa perspectiva de gente compreender... primeiro, assim, a arte como um dom, um presente de Deus, né? E é uma maneira da gente poder, a partir dela, expressar e desenvolver potenciais que a criação de Deus tem. Ele coloca muito a perspectiva dele, e nesse sentido eu concordo com ele, de que a realidade ela tem muito a ver com como a gente percebe essa realidade também. Então existem muitas coisas que estão presentes ali na realidade, e muitas vezes no dia a dia tem essas experiências. A gente passa por lugares, nunca reparou determinada pintura, determinado prédio, aquele mural, aquele grafite. A gente nunca reparou aquela árvore, aquelas flores que estão ali. Mas, de repente, existe algo que nos capta a atenção e você olha. E aí, aquela paisagem muda. De repente, algo é inserido, mas ele já estava ali. Só que alguma coisa te fez enxergar de forma diferente. Então, ele encara muito o papel da artista nesse sentido, de que a realidade está cheia de potenciais, né, de coisas ali que estão meio que incubadas. E o artista tem muito essa possibilidade de dizer algo que, de outra forma, não poderia ser dito, através da sua expressão artística. E aí, a partir dessa maneira dele dizer algo sobre a realidade de Deus criada, de repente você expressa algo que aquela pessoa nunca tinha reparado, a respeito da vida, a respeito... Enfim, sei lá, do amor a respeito das guerras, da política, qualquer outra coisa do gênero, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Quando a gente restringe muito a arte a cumprir um papel, assim, meio que submisso a uma função específica, né? A gente atrela ela... a função da arte é uma função ideológica, né? Ou seja, servir de um meio de comunicação para uma ideologia específica ou para uma ideologia política, né? Ou então para o evangelismo, né, como a gente bate tanto nessa tecla e tal. Então, o problema que a gente percebe aqui não é tanto a questão de que a arte não tem essas funções. Ela tem essas funções, ela não é neutra. Mas a gente não pode reduzir ela a uma dessas funções. Ela é muito mais rica, mais ampla, né? Então, eu acho massa isso aí que você colocou, Laís, porque quando a gente para se abrir para essas possibilidades que a criação de Deus tem, de repente a gente consegue até explorar muito mais o potencial de criatividade, né? E enriquecer a cidade, enriquecer para que as pessoas tenham um deleite estético ou para que elas se reflitam sobre algum problema no meio ambiente, um problema na política, né? Esse caráter profético que o Guilherme levantou, então acho muito massa, gente, muito interessante. Legal, eu queria que vocês trouxessem agora, se vocês vierem aí na cabeça de vocês, alguns exemplos, assim, sabe, de pessoas que têm feito artisticamente, né, trabalhos que vocês acham que têm sido interessantes. A gente tem uma curadoria lá, que a gente fica fazendo toda semana lá no nosso Instagram do Tangente, aí a gente traz alguns, em algumas áreas a gente tá meio carente na área de arte, hein? Vocês poderiam colaborar mais lá com a gente, isso aí.
Na área de arte?
De arte não, desculpa, na área de teatro.
Cara, eu vou falar de um cara que eu sou apaixonado.
Eu já sei até o que você vai falar, cara. Quem? Já até sei o que o Guilherme vai falar. Começa com K.
Então, caramba, o cara sabe mesmo. O próprio.
Mas eu ia falar.
É, claro. É porque o Kazu, cara, eu acho o exemplo máximo. O Kazu Ono, cara, é gigantesco, não tem como. É porque eu também sou apaixonado com o Kazu Ono e, de novo, eu falo sempre isso, porque eu sou apaixonado nesse cara. Além dele ser um grande artista e o meio artista, o meio teatral, da dança e do teatro, inclusive, aclamar ele muito, ninguém nunca fala que ele foi cristão. É, ninguém nunca toca nisso, inclusive ele tem poemas falando de Cristo, tem poemas, enfim, e a vida inteira também não fez arte evangelista, né, vamos falar assim, mas ao mesmo tempo você vê a arte dele é muito rica, não tem como, a arte do cara é muito rica. Tem gente que não gosta, mas cara, pra quem sei lá, eu na verdade eu acho poucas pessoas que falam que não gostam. Eu entendo que é uma coisa muito abstrata, mas você olha pro cara, é uma sensibilidade assim de outro universo. Então não, o Kazu seria um grande exemplo. Vai lá, Laís.
Só um adendo nessa coisa do Kazu, eu tava fazendo um curso sobre arte moderna com a Marta Soares, e ela falou, o Kazu era cristão, ele dizia que ele era cristão, e ela falou do curso, eu fiquei tão feliz, falei, nossa, alguém tá falando isso. Boa. E a Marta Soares, ela tá falando mesmo, e dá pra ver uma diferença, porque tipo, o Butô, que é a arte que ele trabalha, né, que é essa... Dança das Trevas, e é a Dança das Trevas, ele é cristão. Mas ele fazia de uma forma, e até a forma dele trabalhar era totalmente diferente do Eiji Kata, que era o outro fundador do Butô. Então, assim, você via que existia uma diferença na forma de trabalhar com os bailarinos. Então, tinham bailarinos do Eiji Kata que acabavam arrancando os dentes, porque queriam parecer mais com aqueles, aquela figura macabra, né?
Aproveita e explica essas terminologias aí. Eu particularmente não sou da área, eu acho que tem muita gente que pode ficar um pouco perdido. Esse Eiji Kata ou alguma
até
coisa.
Até o Gui, se você quiser complementar, mas o Butô, o significado seria a Dança das Trevas, que tem a ver com você esvaziar o seu corpo e dançar representando onomatopeias e objetos. E isso é uma dança da dança pós-moderna japonesa, né? E o Kazu Ono e o Eiji Kata foram os exponenciais, assim, dessa arte. Mas o que eu estava querendo dizer é que existe uma diferença ali no modo de trabalho, tanto do Eiji Kata quanto... Quer dizer, do Eiji Kata em relação ao Kazu Ono, né? O Kazu, depois que ele se tornou cristão, a forma dele de trabalho, você percebe uma diferença. Aí no curso a gente até estava falando sobre isso. Né? Eu ali ouvindo, eu falei, nossa, realmente, que legal. Que dava para perceber que existia uma diferença... de como ele lidava com a espiritualidade. Era diferente, assim.
O Eiji Kata foi o fundador do Butô. O Eiji Kata foi o grande fundador que inventou o Butô, né? A ideia do Butô. Que essa ideia é uma dança, quase uma dança da alma. Vem lá do fundo, né? A ideia deles, mais ou menos. Só que o Kazu, ele pega o Butô e ele joga pra cima. Literalmente joga pra cima. Tanto que ele fala, dança como se estivesse dançando cosmos. Ele tem umas metáforas lá incríveis. E você conhece o Butô hoje? Você fala Butô, todo mundo pensa no Kazu Ono. Entendeu? Porque o Kazu Ono pegou a arte do Butô e fez dela gigantesca, cresceu com ela, levou ela para um patamar que é absurdo, que é enfim, não tem como explicar só vendo isso que a gente já tem em vídeo, você olha e você fica assim, caramba, você pensa que o cara começou a fazer Butô com 55 anos, então, tipo, já é tarde, e levou a esse lugar, enfim.
Sim, ele faleceu em 2010.
Referência pra gente.
Mas ficou o legado aí.
Legal, muito bom.
Acho
além
que
disso,
outro...
tem outras coisas aí, legais, outros artistas que vocês...
Pode ser outro, acho cara que dá pra... Bom, eu tenho pensado muito o Arthur, o Antonin Arthur. Tem que ler ele com muito cuidado, porque ele literalmente era louco, louco no sentido, foi pro manicômio, sofreu tratamento de choque, uma coisa absurda, assim. Ele não é cristão, enfim... Na verdade, algumas vezes ele até fala algumas coisas e você fica assim, nossa, parece um cara monge, parece um ascético, assim. Tem umas coisas que ele fala que você fica, cara... Mas isso é muito devido à loucura, tanto que você vê as coisas dele não são fáceis de digerir, de entender. Tem hora que ele é muito visceral, tanto que o nome do teatro dele é Teatro da Crueldade. O teatro dele tem esse nome. E quem faz... O problema é que Arthur é muito difícil de fazer. Então quem faz umas coisas muito estranhas, que não tem nada... Enfim, na minha opinião, né? Humilde opinião, não tem nada a ver. Mas o Arthur, ele alcança um lugar, que é isso que a gente falou do teatro ser ligado com a fé, né? Do teatro tá bem nesse lugar místico da vida, nesse lugar da fé,
da esfera da fé na vida, ele alcança um lugar aí que é muito, muito precioso. Então acho que é um... Tanto que ele fala, né? O ator é o atleta do coração. E aí a hora que você para pra pensar isso, você leva numa perspectiva mais filosófica, doiverdiana, pra quem gosta, enfim, faz todo sentido. Você fala, caramba, o cara é um gênio. É, no Brasil a gente tem... Eu gosto muito do Antunes Filho, que faleceu ano passado. Acho que foi um dos gênios aí.
Eu conheço pouca coisa, mas eu já li algumas peças do Ariano Suassuna que eu gosto.
Ele é bom. É, ele é bom. Até o Antunes próprio montou ele bastante. Ele é legal. Não sei se é o... Eu achei ainda o melhor o autor brasileiro, Nelson. Muita gente é crítico, não sei se é o melhor.
Uhum. É que é aquilo, né, de você assistir, ler, pensando, sabendo avaliar. Também tem essa coisa, né? Partindo disso, muita coisa pode ser boa, muita coisa pode... Você pode olhar e falar, nossa, eu faço uma ponte aqui com o Evangelho e consigo fazer tal denúncia e tal. É bem interessante. Gui, eu lembrei de uma pessoa que eu não consigo pronunciar o nome, que é sobre o Decálogo, que a gente até assistiu juntos.
Ah, não,
aquela
não,
série maravilhosa.
É o Kieslowski. Aí a gente tá falando de cinema. Kieslowski, é verdade.
Sim, é sensacional. É que não seria teatro, assim, cinema, mas entra no ramo, né? É maravilhoso.
Com certeza, com certeza. O Kieslowski com o Decálogo. Tem o Tarkovsky, né? Que era cristão também, ortodoxo. É. Também é exemplo pra gente, assim, como artista.
É demais, né? Malik, essa galera toda aí.
Malik. Do teatro mesmo. O Stanislavski, básico. Stanislavski é o grande, pra quem não conhece, é o grande teórico do teatro. A gente fala que depois dele que começou o teatro. De certa forma, né? Já existia teatro há muito tempo. Mas ele que traz umas questões mais da realidade, mas, enfim, se a gente for falar assim. Algumas questões interessantes. O Brecht, que é muito falado e muito usado na política, foi seminarista, tem uma peça, a primeira peça dele chamada A Bíblia, e tem coisas muito boas que dá pra gente aproveitar do Bertolt Brecht, também acho que é uma referência boa.
Aproveitando, aqui no Brasil a gente tem o Lume, né, em Barão Geraldo, e eu colocaria eles nessa lista, tanto pela relevância que eles têm aqui no Brasil, quanto porque o modo deles de tratar e de tratar os alunos e eles uns com os outros, a forma que eles vivem de comunidade de artistas, eu acho assim louvável. Eu acho assim, sensacional. Eu fiquei lá. Eles são. É um projeto, eles têm cursos, eles têm a companhia deles, tem uma série de coisas aí que nem eu vou saber dizer totalmente, mas eu tinha ficado lá, acho que foram 7 ou 9 dias para fazer um curso, e eu fiquei hospedada num lugar ali perto, mas eu ficava lá o dia inteiro, e o trato deles, assim, era, cara, sensacional, assim, eu me senti, falei, cara, isso daqui só falta evangelho aqui no meio, porque eu achei muito, muito legal.
O Lume, acho que o Lume, o CPT e o Galpão também, não sei se a Lala concorda comigo, o grupo Galpão, que eu acho um dos maiores também do Brasil, são grandes referências para o teatro brasileiro. E aí a gente tem o Eugênio Barba, tem o Bob Wilson, que também é outra galera do teatro, que vai bem para essa linha mais... quase de tratar o teatro com uma certa... Eu vou pôr esse termo, não entendo muito esse termo, não todo o peso que ele tem, mas religiosidade, de tratar o teatro quase que nesse lugar da fé mesmo, do acreditar, enfim, desse lugar aí.
Interessante. Gente, o tempo corre pra caramba, mas eu acho que já tem muita referência aí pra galera pesquisar e tal. Se você ficou um pouco perdido, gente, eu também não sou muito da área do teatro, mas é tranquilo. Você dá um pausezinho aí, entendeu? Se precisar, você até reduz a velocidade, vai pegando os nomes, as referências e vai atrás, o Google te dá o resto do caminho. Depois, eu acho que tem muita coisa boa pra galera pesquisar e quem quiser se aprofundar, né? A gente já tá chegando no final do nosso episódio, mas aí eu queria, antes disso, vai ter uma coisa especial aqui no final, galera, acho que vocês vão curtir, mas antes disso eu queria que vocês deixassem os contatos do BAC, o que tá rolando agora, o que vocês têm aí no calendário de vocês que tá rolando e que o pessoal pode colar aí, quem tiver interessado, né?
Nós temos um Instagram, que é o @projetobac. E através desse Instagram, você tem acesso a várias coisas, a gente sempre está atualizando tudo o que está acontecendo dentro do BAC através de lá. Inclusive, o site do BAC está lá também. E aí você pode conhecer um pouquinho mais da gente. Nós temos o Encontro BAC acontecendo quinzenalmente. Então, se você quer participar, entra no Instagram que você vai ver lá. A gente sempre conversa sobre algum tema e faz criações e reflexões a partir desse tema. Tanto que o próximo Encontro BAC vai ser sobre arte contemporânea e a gente vai trazer uma reflexão sobre o material da Marina Abramovic e da Eleonora Fabião. Então, vai ser bem legal esse papo. E nós também estamos com os cursos online, né? Abertos, e você pode ter mais informações entrando lá no Instagram, mas a gente tem cursos, aulas de movimento, storytelling, criação de personagem, arte e fé cristã, artes brasileiras, criação musical, então tem muita coisa legal, é online, né, pensando nesse tempo de quarentena, e tá bem massa. Dentro dessas aulas de movimento, a gente pensou em alongamento, mobilidade, videodança, estudos do movimento, então tem muita coisa nesse cardápio, então quem quiser é só chegar.
Gente, boa demais, muito legal mesmo, fico felizíssimo de receber vocês aqui, são amigos de caminhada aí, né, o projeto amigo, e eu acho que é assim que tem que ser. Você que tá com o coração queimando aí, e talvez Deus está te chamando aí para também desenvolver um projeto em alguma das áreas que a gente tem muita lacuna hoje, para a gente tentar relacionar a nossa fé cristã com a cultura, com as artes. Então sinta-se animado, encorajado para também desenvolver trabalhos. Quanto mais braços nessa empreitada, melhor. A gente fica muito feliz e fica feliz de ver também que os projetos têm crescido de forma saudável dentro daquilo que Deus tem dado. Agora, no finalzinho, o Guilherme tem uma surpresa aí pra gente, né, Guilherme? Guilherme, eita, cara, é um artista assim, de mão cheia, gente, sou fã dele. E ele resolveu trazer um pedacinho de um monólogo que ele desenvolveu. Que monólogo que é, mano? Fala aí um pouquinho.
Cara, chama Jó, ou Por que não sucumbir em meio ao caos. Ainda não tenho certeza do nome, mas é mais ou menos essa ideia. Inclusive, foi muito inspirado pelo Bruno. O Bruno virou e falou, cara, você tem que fazer um negócio. Eu falei, cara, eu tô pensando ainda umas ideias, tô tentando escrever. Eu tenho vontade de a minha ideia é esse ano ainda. Então, galera, fica ligado no meu Instagram, @guilherme_moilacqua. Que a minha ideia é lançar a peça mesmo pra ser online. É uma peça que justamente tem que ser feita online pelo tema que ela trata. Enfim, é basicamente isso, não quero falar, né, muito. Pensada pra isso, a ideia.
Beleza, bora, Guilherme. Lá. Manda aí o pedacinho que você tem pra nós.
Tem coisas que foram feitas para doer. Assim que eu me sinto. Minha carne foi feita para doer. Eu coço ela e vejo o sangue e o pus saindo e assim não sinto mais dor. Na pele, a pele sumiu, mas o coração fica. Chega um momento que de tanto sofrer não se sofre mais. Não há mais cacos para se coçar, a pele morta. Os cacos já viraram sua pele, a pele em cacos, frágil, lepra a ponto de romper. O corpo inteiro em estado de latência, algo como um lago sem se mover ou como um barco em meio a uma tempestade. O sofrimento se encontra aí, entre um lago liso e um mar revolto. Viver é como se equilibrar em uma corda bamba. No momento que você toma o equilíbrio, já desequilibra novamente. Viver é uma angústia e um êxtase sem fim. Eu vivi a minha vida de forma inocente e espontânea. O meu futuro era promissor. Quantos de nós com futuros promissores? Aí vem tudo e bum. Rui. Ruir, ruim. A vida sustentada pelo fio invisível chamado providência se rompe. Ondas ferozes nos cobrem. Melhor dizendo, terremotos, mortes sem fim. E você só consegue se olhar em meio ao caos e se perguntar, onde tudo isso vai parar? O mundo desaba em cima de você, os céus caem em cima de você. Você vê Deus, ele te olha claramente no fundo dos seus olhos enquanto você olha para cima. Ele te olha e você pensa que ele está bravo. Ele só está sorrindo. Um sorriso que sabe de tudo. Providência. Nuvens te esmagam, nuvens de terra e doença. I can't breathe, você diz. Não se pode respirar, não se consegue respirar. Qual ar? Me falta ar. O ar esmagado pela pequena linha rompida. Providência. Que linda e perigosa e maravilhosa donzela você é. Hoje eu sinto cada dedo dela me aprisionando, me apertando. Dói. O caos é só um prelúdio para a luz, me disseram. Mas quando se está em trevas e se sente o pulmão apertado, dói algo aqui perto do pulmão, é difícil de respirar, nem todos os respiradores podem dar o ar necessário para o pulmão. Só que antes da doença, do caos, dos cacos, do pó, tinha a glória. A glória da casa de Jó.
O ar era limpo e todos olhavam para as bocas sorridentes umas das outras. Lembram disso? De olhar para as bocas sorridentes umas das outras? Dos banquetes, as bebidas, os amigos da casa de Jó? Lembram de sair ao ar livre e poder respirar, todos respirando juntos no grande quintal de Jó? A mesa posta, o cafezinho, o cheiro de pão de queijo vindo da mesa te convidando para ficar horas. As festas, a farra, alguém bate na porta, ah, é você, entra, não faça cerimônia, todos são sempre bem-vindos na casa de Jó. Olha quantos filhos ele tem, olha quantos gados ele tem, ah, quantos amigos ele tem. Jó, você é o homem dos olhos de Deus, entre, por favor, há sempre mais espaço na casa, na ilustríssima casa de Jó. Vejam os filhos de Jó chamando as filhas de Jó para a festa, luzes inebriantes, músicas que ficam no limiar entre o céu e o inferno, o vinho, a comida, hoje eu sinto falta da comida. Não se come mais como antigamente na casa de Jó, quando há comida na casa de Jó. Mesa farta, com pratos de gargalhada e felicidade esbanjante e esbaldante, a fala de todos preenchendo a casa, as palavras nos abraçando e tudo graças a você, Jó. É, Jó. Jó? Já terminou? Já? O que resta mais para recolher? Somente os pratos sujos e os cacos de vidro no chão. Já é de manhã? As louças limpas estão guardadas. É cedo? Ainda não, quase. Bom, e cadê cada um deles? Picotados em cada canto da casa. Dá pra juntar? Por obrigação, dá. Traga todos os 10. Você espera aqui? Hoje, dentro da casa de Jó, a única coisa a se fazer é esperar.
Caramba! Muito bom, meu amigo. Bom demais, Guilherme, Guilherme Molacqua. Gente, vocês fiquem ligados aí, porque o Guilherme tá preparando aí esse monólogo, né? E já tem uma coisa interessante, já dá pra perceber. Uhum. Isso se desenvolvendo, né? E fiquem ligados no trabalho do Bach também. Eu queria muito agradecer novamente, né, a presença da Laís, a presença do Guilherme, e representando aí toda a galera do Bach. Foi um prazer ter vocês aqui, gente.
Prazer é nosso.
E espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí. Quem sabe, né, desse namoro aí nascer alguns frutos tangente e baque aí pra frente, né? Se Deus
pois
quiser.
É, pois é. Tô aqui, animadíssima. Tem várias ideias.
A gente vai trocando ideia aí depois nos bastidores. Mas fiquem ligados, gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram com a gente até o final desse episódio. Aqui não é o seu melhor host, com certeza vocês sentiram falta do Zé Bruno, com toda a malemolência dele, aquela coisa meio diplomata que ele tem. Mas fiquem tranquilos aí que nos próximos episódios ele deve estar de volta. E eu aqui na minha humildade tentei conduzir esse episódio de hoje. Então acompanha a gente aí nas nossas redes sociais e até a próxima, galera. Fiquem na paz.
Gente.
Um abraço tangente pra vocês. Até Guilherme, até Laís.
Tchau, obrigado. Valeu, Bruno.
Obrigada.